brasileiros vão receber mais de 4 bilhões e meio no dia 31 de julho. E a Polícia Militar continua com blitz pela cidade. Esta semana apreendeu 15 veículos em diversas regiões. Chamou atenção uma moto recolhida com mais de 50 mil reais de débito entre multas e principalmente excesso de velocidade. Aliás, a respeito disso, ontem foi divulgado oficialmente o número de acidentes no Paraná. Preocupante, está aumentando. Só no primeiro semestre, no estado do Paraná, nós tivemos 63 mil acidentes, 4 mil a mais que em 2025. No Paraná, a média é de uma morte no trânsito a cada 8 horas. É um negócio absurdo. Em 2026, nós tivemos 525 mortes nas estradas e nas cidades. No trânsito, 68 a mais que em 2025. A cidade com maior número de acidentes, Curitiba, 18.864, teve 23 mortes. Olha só, Londrina, é a terceira. Aliás, a segunda é Maringá em número de acidentes. Veja, pior que Londrina, 4.252. Só que Maringá teve 7 mortes apenas. Londrina, 4.031 acidentes, 25 mortes. Londrina teve, nesse primeiro semestre, 2 mortes a mais que Curitiba. É um negócio realmente muito sério que precisa ser estudado e campanhas precisam ser feitas. Daqui a pouco, logo depois do Jornal da Manhã, vamos ter o podcast Marcão Careca. Ele vai tratar Londrina, terra dos festivais, terceira edição. Ele vai receber a Janete Alhauli, idealizadora do Festival Circulações, a Lucinéia Aparecida de Resende, presidente do Fotoclube de Londrina, Paulo Líbano, presidente da Associação Londrinense de Circo. O nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial às 11 da manhã, ao vivo, Bruno Cardial e eu vamos receber o Dr. Paulo Henrique Costa, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, e junto com ele veio o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia de Antitóxicos, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Estelionatos, e também virá o Dr. Magno Miranda, delegado do setor operacional. Agradecemos muito esses profissionais que estarão conosco falando sobre segurança, sobre a Polícia Civil, o trabalho aqui em Londrina. Agradecemos muito. E a 1 da tarde, logo depois do bate-bola, nós vamos ter mulheres na Paiquerê 91,7. Cris Magaldes vai receber a doutora Paula Fettbach, ginecologista. E o assunto importante para as mulheres: sorria, é só menopausa. Vamos então, amigos, começar aqui para você na Paiquerê 91,7, desejando a todos um ótimo sábado, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
7:15.
Confira com a Paiquerê.
7:15.
No Paraná, a mudança na temperatura e a previsão indicam chuvas em praticamente todo o estado neste fim de semana, com o retorno do sol na segunda-feira.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para tempestades em diversas regiões, enquanto o CIMEPAR prevê pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais e isolados até domingo.
Hoje, sábado, a chuva perde intensidade, mas ainda é registrada agora pela manhã no oeste, noroeste e aqui no norte. No decorrer do dia, o tempo melhora em boa parte do estado.
O meteorologista do CIMEPAR, Paulo Barbieri, confirma que nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam próximas dos 20 graus durante a tarde.
O tempo segue instável em parte do Paraná. Deveremos ter ainda pancadas de chuvas ocorrendo entre as regiões noroeste, oeste e também no norte do estado. Essas chuvas são isoladas e acompanhadas de trovoadas. Pela manhã, essas chuvas perdem forças, mas no período da tarde não se descarta ainda algumas chuvas isoladas. Nas demais regiões do estado, o sol predomina entre nuvens no decorrer do dia, fazendo com que as temperaturas fiquem agradáveis no período da tarde. O sábado começa com temperaturas mínimas em torno de 16 a 18 graus nas regiões oeste e noroeste. No centro-sul, deveremos ter temperaturas em torno de 10 a 11 graus. E à tarde, os termômetros chegam à casa dos 25 graus no noroeste e em torno de 20 graus na região dos Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba.
A tensão volta a aumentar no domingo. Um novo sistema atmosférico deve provocar chuva novamente sobre o Paraná. Segundo o CIMEPAR, há a possibilidade de temporais isolados, principalmente nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul.
As áreas de instabilidade avançam ao longo do dia e podem atingir toda a metade sul do estado, acompanhadas de trovoadas.
A previsão muda na segunda-feira. O meteorologista do CIMEPAR, Paulo Barbieri, informa que o tempo volta a ficar firme em todas as regiões paranaenses, com predomínio de sol e elevação das temperaturas.
No norte do estado, os termômetros podem superar os 30 graus durante a tarde.
Para o domingo, temos um novo sistema atuando no estado. Um fluxo de umidade vinda do norte do país intensifica áreas de instabilidade sobre o Paraguai, que avança em direção às regiões paranaenses, trazendo chuvas, portanto, já durante o final da madrugada e amanhã, nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. Essas chuvas vêm acompanhadas de trovoadas e avançando para as demais regiões ao longo da manhã e à tarde. Portanto, deveremos ter, neste domingo, nas regiões da metade sul, pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas. No decorrer do dia, não se descarta temporais isolados nesses setores, principalmente entre as regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná. Na segunda-feira, a estabilidade volta a predominar em todas as regiões, elevando as temperaturas. Deveremos ter temperaturas, portanto, na segunda-feira, chegando aos 30 graus na região norte do Paraná.
A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos, especialmente nas regiões incluídas no alerta para tempestades.
7:19.
Confira com a Paiquerê.
7:19.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Tribunal de Justiça do Paraná acata recurso de defesa, suspende intervenção e diretoria reassume a Santa Casa de Londrina.
Prefeitura define cronograma para regularizar tempo de serviço congelado na pandemia.
Jornal da Manhã.
Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7. Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
7:22.
Confira com a Paiquerê.
7:22.
Tribunal de Justiça do Paraná acata recurso de defesa e suspende intervenção e diretoria reassume a Santa Casa de Londrina.
A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná de suspender a intervenção da Santa Casa de Londrina reacendeu o conflito entre a diretoria da instituição e o Ministério Público, que investiga desde 2023 suspeitas de irregularidades na administração do hospital. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná determinou o retorno dos diretores afastados aos cargos e estabeleceu que a Secretaria Estadual de Saúde forme uma comissão para acompanhar a gestão e fiscalizar contratos firmados pela instituição. A intervenção havia sido autorizada pela Justiça de Primeira Instância, a pedido do Ministério Público, e permaneceu em vigor por 9 dias. Durante esse período, segundo a promotora Suzana Lacerda, foram identificados vários problemas considerados graves na administração do hospital.
Houve uma surpresa por parte do Ministério Público, com toda certeza haverá um recurso, mas quando submetemos algo à apreciação do judiciário, nós sabemos que a decisão pode ser favorável ou desfavorável. Então, nós temos novos fatos a serem apresentados ao Poder Judiciário e nós vamos nos valer deles para incluir no convencimento dos desembargadores. Em 9 dias de intervenção, vieram à tona algumas situações que nós reputamos muito graves. Por exemplo, em ações que se discutia o pagamento de revisão de tabelas do TUNEP relativos a valores ao SUS, nós verificamos pagamentos que nós consideramos que não seriam, vamos dizer assim, no mínimo morais, ter sido efetuados naquele momento vultosos, superiores a 4 milhões, e da mesma forma, honorários periciais no valor de 11 milhões, enquanto médicos e funcionários da Santa Casa estavam sem receber há mais de ano e os funcionários sem depósito do fundo de garantia há muito, muito tempo, e as ações trabalhistas se multiplicando. Fora isso, nós também pudemos verificar o não repasse das contribuições sindicais ao sindicato. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que os valores eram cobrados dos servidores, dos funcionários, mas não repassados aos sindicatos. Isso são algumas irregularidades ou ilicitudes ou crimes, alguns deles, que nós já pudemos, então, constatar em apenas 9 dias de intervenção. Então, esse retorno da diretoria nos traz muita preocupação.
A promotora diz ser delicado analisar a decisão do Tribunal de Justiça, até porque os elementos que levaram ao pedido de intervenção são balizadores. Mas no entendimento do Tribunal de Justiça, a intervenção seria algo muito radical. Para Suzana Lacerda, por se tratar de recursos públicos em saúde pública, deixava a desejar o atendimento e justifica.
Eu entendo que nós estamos lidando com saúde pública, com uma entidade que basicamente trabalha com dinheiro público, um hospital que foi construído basicamente com dinheiro público, e que o nosso dever é que nós, então, tenhamos uma resposta em termos de saúde pública de excelência, e que não é o que nós temos. Na nossa ação, inclusive, nós demonstramos que um leito da Santa Casa chega a custar 4 vezes mais ao que custa um leito no Hospital Evangélico. Isso nos causa estranheza, e uma média muito mais alta do que a do Paraná. Então, nós precisamos entender o que acontece dentro dessa instituição.
A promotora afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça e acompanhar a atuação da comissão de fiscalização que será criada pela Secretaria Estadual de Saúde.
Muitos documentos já foram encaminhados ao Ministério Público Federal. Esses novos documentos, alguns deles que configuram prática de crime, serão encaminhados ao Ministério Público Federal. A 24ª promotoria irá recorrer dessa decisão, buscar delinear e demonstrar toda essa questão administrativa do hospital. Alguns pontos não foram possíveis demonstrar ao desembargador, porque o promotor de primeiro grau ainda não tinha tido oportunidade, no caso eu, de participar do agravo de instrumento. Então, vai ser levada aos autos a questão de como o interventor recebeu o hospital, sem insumos, sem alimentos, desorganizado, um organograma desorganizado, ou seja, um quadro de funcionários inchado. Então, tudo isso será demonstrado ao desembargador, para que ele compreenda que, além desses indícios de mau gasto de dinheiro público, alguns indícios de crime e de má gestão já demonstrados, outros elementos muito evidentes de uma má gestão foram constatados assim que o interventor assumiu, algo que não havia sido constatado durante a investigação do Ministério Público.
Muitas denúncias chegaram ao conhecimento do Ministério Público após a intervenção e, segundo a promotora Suzana Lacerda, quanto mais chegarem, auxilia como instrumentos para sensibilizar a justiça quanto à intervenção. Suzana Lacerda se diz otimista.
Eu tô otimista, essa é a minha função constitucional. Muitas denúncias surgiram no Ministério Público depois da intervenção, desde imóveis da Santa Casa vazios, problemas com os funcionários, problema nos atendimentos. Então, eu faço um atendimento à população que procure a central de atendimento do Ministério Público e continue nos trazendo notícias em relação à Santa Casa, para que a gente possa, então, robustecer já o que nós tínhamos em termos de notícia, para que possamos sensibilizar o tribunal e alterar essa decisão.
A direção da Santa Casa de Londrina foi procurada para comentar a decisão, mas não se manifestou. Enquanto não for revertida a decisão, a antiga diretoria continuará à frente do Hospital Santa Casa. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:29.
Bom, a última notícia, não é, que a gente havia dado, havia comentado a respeito da Santa Casa, era exatamente a tentativa da diretoria que foi afastada de recorrer, não é, e recorreu à segunda instância e agora consegue sucesso. Realmente, eu acho, o Bruno, a gente tem que acompanhar. Não é, a palavra da promotora é que casos foram constatados, casos de má gestão, a diretoria da Santa Casa prefere não comentar, mesmo porque a justificativa é da situação, e principalmente, e isto é uma verdade, que há um subdimensionamento do pagamento do SUS. E isso é uma realidade para todos os hospitais. Já não é segredo, falamos aqui há muito tempo atrás, o caso do Hospital do Câncer era um buraco tremendo. Por quê? porque atendia tipo 2.000 pessoas pelo SUS. Não, mas o SUS só paga 1.200. Quer dizer, os 800 não poderia pagar, não vai pagar. Quer dizer, como é que vai atender? Vai deixar de atender? E atende. Então, é uma coisa, é uma bola de neve isso. Isso a gente sabe que sim, que a situação da Santa Casa era super difícil, esse problema de médicos, de atraso de pagamento, a gente tinha pleno conhecimento disso. Agora, justifica a promotoria que não é só esse o problema, que o problema é realmente de má gestão e de, claro, distorções ali dentro. A gente tem que aguardar, certo, Bruno?
Pois é, temos sim, JB. E na minha avaliação, esse caso está longe de terminar,
sim,
viu?
Sim.
Né? A crise na Santa Casa agora, além do mérito ali dentro da própria Santa Casa, agora passa a ser também uma disputa judicial. Né? A promotora Suzana Lacerda falou aí na nossa entrevista exclusiva aqui a Paiquerê o que viria provavelmente somente ao final ali de toda esta investigação. Pagamentos milionários, né? Honorários periciais milionários, enquanto havia ali alguns outros problemas de pagamentos cotidianos. E veja, quando você coloca, JB, essa questão do caixa, existe aqui no Paraná uma tabela chamada Tabela Qualicis, que ela define todo o pagamento profissional de acordo com o consórcio que é feito. E ela é um valor, assim, absolutamente irrisório. E a partir deste consórcio feito sob essa tabela, não é permitido, por exemplo, você sobrepor com os valores do repasse. Você precisa usar o caixa próprio e aí começa a vir o rombo, a vir o problema, né? A quebra de caixa e a administração fica ali impedida de fazer novas contratações ou novas atividades, né? Nesse subdimensionamento aí de pagamento. A promotora identificou este problema e no curso aí de apenas 9 dias de investigação, né? Vários, não foram poucos, né? Ela citou alguns aqui, mas houve vários problemas na Santa Casa que trouxeram aí grandes preocupações. Porém, o Tribunal de Justiça agora derruba a decisão da intervenção. E vale lembrar também que ele derruba, e a defesa pode ter se apoiado nisso, porque vem a intervenção no meio de um problema, inclusive, de abastecimento. Né? A Santa Casa aí estava com risco aí de não ter alimentação no dia seguinte para os pacientes, não ter insumo no dia seguinte até da própria intervenção para pacientes. Provavelmente deve ter se escorado nisso, a gente não teve acesso e nem a promotora abriu para a gente sobre os argumentos principais de defesa, mas é sobre o funcionamento, especificamente, o não atendimento do público que precisa na própria Santa Casa. Agora eu não sei o que é pior, né? Se a gente continua aí com a intervenção identificando os graves problemas, ou se eles continuam de volta agora através do Tribunal da Justiça para a superintendência anterior.
E o tribunal, quer dizer, não deu a carta absolutamente branca para o retorno para a diretoria. Pediu até, e cai uma determinação da Secretaria de Saúde, eu não sei se seria do município, acho que não, provavelmente do estado do Paraná, que, claro, acompanhasse de perto a sequência dos trabalhos da direção da Santa Casa. Porque é isso que você falou, eu não sei o que é pior. Imagine agora a Santa Casa nessa dúvida, a dúvida em razão dessa divulgação e principalmente dessa convicção da promotoria de que há problemas e a diretoria trabalhando. Sem a diretoria, eu acho que isso provavelmente é que pesou o que você falou, daí a pouco, puxa, tá fazendo campanha de alimentos, que não tem o alimento para fornecer, não é? Depois da intervenção, quer dizer, uma situação, olha, de qualquer maneira, eu não sei o que é pior. A grande verdade é que é um problema seríssimo realmente para a nossa Santa Casa.
E nós temos um contato ainda com a administração da Santa Casa, JB, pedindo comunicação neste caso, né? Eu tinha conversado nesta semana com o Reile Lopes, que era o interventor da Santa Casa, por várias vezes, né? Até insistia para que ele se pronunciasse, ele muito cauteloso neste caso, com razão, não tira a razão dele, preferia se comunicar somente depois de algumas coisas já definidas. E eu dizia, Reile, nós precisamos de comunicação, não sobre o resultado final da investigação do Ministério Público ou o que vocês estão encontrando. Precisamos de informação de como a Santa Casa está operando hoje, sob a intervenção, né? Porque há boatos de que não haverá mais as cirurgias eletivas, de que não há medicamento para amanhã, de que não há alimento para amanhã. Então a gente precisa saber o que vai acontecer amanhã, porque os ouvintes perguntam. Claro, quem precisa do sistema público diretamente ligado à Santa Casa hoje não sabe se vai lá, JB, bater na porta da Santa Casa numa urgência ou numa emergência. Não, e a gente espera que agora isso seja colocado dia após dia.
Mas mais ainda, muito pior. Cidadão que tem um plano de saúde ou cidadão que tem um atendimento particular, com essa situação da Santa Casa, que paga pelo internamento, ele vai querer ir para a Santa Casa? Olha só, o problema é realmente bastante sério. Por isso, o fundamental seria encontrar aí o caminho mais rápido possível para dizer, opa, tá tudo absolutamente normal, porque senão pode até piorar a situação, né?
Exatamente, exatamente. Então, o dia após dia é o que nos preocupa. Claro que a investigação aí, como eu disse, na minha visão, não acaba tão cedo, né? Mas agora, e amanhã? E segunda-feira? Né? E quem precisa pode ir até lá, lá está sendo atendido também o hospital infantil, né? Está tudo em ordem. Então a gente espera pelo menos esses pronunciamentos, que seja dia após dia. Olha, não sei o que há, sei que amanhã funciona. Está ótimo. Então a gente vai repassando essa informação, porque a comunidade precisa estar orientada de como funciona a Santa Casa amanhã.
7:37.
Confira com a Paiquerê.
7:37.
Intervalo e daqui a pouco tem esporte aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, J. Matheus.
Em busca da reabilitação, Londrina pega um novo horizontino amanhã no Vitorino Gonçalves Dias.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Toda linha Pampers, leve 4, pague 3, edredom Sherpa e jogo de cama a casa estampado e mescla com 40% de desconto. Desconto já aplicado na etiqueta. Filezinho de frango nati, sassami congelado IQF 1 quilo, 15,90. Alcatra com maminha bovina, Argus, bife ou moído quilo, 46,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre segurança pública em Londrina. JB Faria e Bruno Cardial recebem o delegado-chefe da Polícia Civil em Londrina, Paulo Henrique Costa, o delegado Jaime José de Souza Filho, da Delegacia de Estelionato, e o delegado Paulo Emílio Terra, da Delegacia Antitóxico, recentemente implantada em Londrina. As investigações em andamento, o atendimento ao cidadão, o combate ao tráfico de drogas e as projeções para novos investimentos. Neste sábado, às 11 horas, no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe ao vivo pelo canal no YouTube Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
7:41.
Confira com a Paiquerê.
7:41.
Paiquerê. Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Começamos com o placar do futebol da Série B do Campeonato Brasileiro. 4 jogos amanhã abrem a primeira rodada do retorno, a 20ª etapa do campeonato. Às 16h vão jogar São Bernardo e Ceará em São Bernardo do Campo, em Criciúma, Criciúma e Náutico. Às 18h30 vão jogar América e Goiás e Londrina Esporte Clube contra Novo Horizontino. São os 4 jogos do final de semana. As demais 6 partidas da rodada serão na segunda e na terça-feira. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, também começando o segundo turno, hoje, sábado, 18h30, Atlético Paranaense Internacional, Santos contra Chapecoense. Às 20h30, Vasco da Gama contra o Mirassol. Amanhã, a rodada terá às 16h, Cruzeiro enfrentando a equipe do Botafogo, Bahia e Corinthians em Salvador. 18h30, Bragantino e Curitiba, Grêmio Porto Alegrense e Fluminense, Flamengo e São Paulo. Às 19h30, o líder Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro em São Paulo, enquanto teremos, no fecho da rodada, o jogo Remo e Vitória no mesmo horário. Lembrando agora do Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá, representante paranaense, só vai jogar na segunda-feira. Enfrentará o Floresta na capital do Ceará. Já pela Série D, o Cianorte tem um grande desafio. Vai enfrentar o Asa em Arapiraca no jogo de volta das oitavas e final. Na partida de ida, que foi disputada em Arapongas, o Cianorte perdeu pelo placar de 1-0. Vamos agora com o repórter Reinaldo Furlan, as informações do Londrina Esporte Clube para pegar o Novo Horizontino amanhã.
Londrina Esporte Clube.
O atacante William Pottker, que estava na Ponte Preta jogando a Série B, deverá ser a principal novidade do Londrina amanhã contra o Novo Horizontino, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante, que já estava acertado com o Tubarão, conseguiu finalmente registrar a sua rescisão contratual com o time de Campinas. Na tarde desta sexta-feira, horas depois, o nome de William Pottker já aparecia registrado pelo BID da CBF como jogador do Londrina Esporte Clube. E a informação que a reportagem da Paiquerê apurou é de que o William Pottker já estava treinando com o elenco Alves Celeste nos últimos dias. A presença do jogador foi mantida em segredo para não atrapalhar os trâmites de rescisão contratual com a Ponte Preta. Já ambientado, o William Pottker vai estrear amanhã contra o Novo Horizontino, às 18h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. E muito provavelmente fará dupla com outro jogador experiente, Gilberto, que agora já tem melhores condições físicas. No meio-campo, a novidade no time titular deverá ser Lucas Marques, que voltou ao time entrando no segundo tempo no meio de semana contra o Náutico na cidade de Recife. Com isso, o técnico Rogério Micali ganha jogadores mais experientes para começar o retorno da Série B, já que o Tubarão tem uma sequência contra os principais concorrentes na disputa do Campeonato Nacional. O jogo de amanhã marca a abertura do retorno, com Londrina tendo 20 pontos e precisando melhorar o seu rendimento, especialmente em casa, para conseguir, na pior das hipóteses, a manutenção na Série B para a próxima temporada. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Mais esportes aqui na Paiquerê a partir do meio-dia no Bate-Bola. Para o Jornal da Manhã, J. Matheus.
7:45.
Confira com a Paiquerê.
7:45.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 9994110. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Bom dia, JB. Eu gostaria de saber se o SAS, o tempo que teve na Santa Casa, também vai ter investigação já que a gente tinha bastante problema no atendimento do ambulatório por falta de médicos. Márcia da Zona Leste.
Valeu, valeu, Márcia. Bom, de forma geral, né? A gente sabe, e aliás saiu de lá, diz que as dificuldades não eram muitas, mas também me parece não está havendo assim uma tranquilidade tão grande, não, para o pessoal. Diz que a demora muito grande também no Hospital Evangélico. O grande problema é que os nossos hospitais estão realmente, não é, lotados com muita procura. O Rodrigo do Aragarças, meu Deus, vai ficar muito pior. Muita gente que ajudava, e daí vai continuar ajudando. Só que o Rodrigo comparou com a ADA, né? Completamente. Bom, primeiro que é algo, não é, grandioso. A Santa Casa é de uma importância, de um atendimento, representa demais para Londrina. Por isso, a gente torce para que encontre, para que continuem ajudando, evidentemente. E agora, mais uma coisa também que é importante. Importante, de qualquer maneira, o retorno, mas há uma fiscalização maior, se for o caso, se necessitar. Precisam continuar ajudando, sim. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. Bom dia aos ouvintes. Com referência à retirada de fios, eu acho que eles tinham que dar prioridade nas Avenidas Santos Dumont, chegada ali do aeroporto, chegada. Né, de visitantes da cidade, e é feio, ó, um emaranhado de fios que estão ali nessa avenida. Então, eu acho que a gente tem que não só o quadrilátero central, mas as entradas da cidade, Avenida Tiradentes, Santos Dumont, dar uma prioridade para embelezar um pouco mais a cidade, para não ficar tão amarrado o fio ali, muito feio. Bom dia, Marco Maciel.
Valeu, valeu, Marco, perfeito. Marco, embelezar não vai embelezar, né? Porque tira, quer dizer, tirou aquele excesso. Agora, a quantidade de fios, porque são muitas concessionárias, não é? Hoje de telefonia, concessionárias de internet, que se utilizam dos postes da Copel. Precisa ter uma organização, melhora um pouquinho, né? E é isso que a gente realmente espera que aconteça. E você tem razão, precisa correr, tentar na cidade toda, né? O Wilson Marques, ele acha que o que está acontecendo da Santa Casa é midiático. Só que ele lembrou da entrevista com a Ada, não tem nada a ver, e errou também com referência à promotoria. De qualquer maneira, claro, isso preocupa. Ouvinte mandando mais um áudio para cá.
Bom dia, JB Farias, aqui é o Anderson Slovic do Maria Cecília. Quero parabenizar a CMTU pelo ótimo trabalho que eles estão fazendo de tirar os borrachões do asfalto, ali na Avenida Água Imperial, descendo a Carlos João Straes. Agora falta fazer subir na João Straes. Isso é ótimo, que evita dos motoqueiros cair e danificar os veículos. Ficou fresadinho, ficou ótimo o asfalto. Parabéns, hein?
Valeu, valeu, um abraço. Um abraço também para o Gilberto Birello, que aliás ele faz aqui até uma observação sobre o futebol, mas está lá em Lisboa acompanhando a Paiquerê, acompanhando o Jornal da Manhã. Um abraço. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
7:50.
Confira com a Paiquerê.
7:50.
Prefeitura define cronograma para regularizar tempo de serviço congelado na pandemia.
A Prefeitura de Londrina definiu o cronograma para regularizar a contagem do tempo de serviço dos servidores municipais, que ficou congelada durante a pandemia da Covid-19, entre maio de 2020 e dezembro de 2021. O decreto estabelece quando será feita a atualização dos registros funcionais e como serão pagos os valores retroativos decorrentes ao reconhecimento desse período. Com a medida, o tempo voltará a ser considerado para a concessão do adicional por tempo de serviço, o anuênio, e também para a licença-prêmio, conforme as regras da legislação municipal. Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, o Sindserv, no caso Fábio Molim, o decreto traz segurança jurídica e define a forma como essa regularização será aplicada aos servidores.
A Lei Federal de janeiro deste ano determinou descongelamento e também um pagamento retroativo dentro de um orçamento e de uma lei municipal. Então, esse retroativo, que retroage lá 2020, ele ainda continua em negociação. Agora, a recomposição, né, a regularização dos anuênios, ele começa agora, então, conforme foi negociado e apresentado para a categoria, a partir do mês de setembro, né, para todos os servidores. Então, os anuênios, né, quem não teve a regularização lá em 2022, que são os servidores da saúde, né, a guarda municipal e a assistência social, então todos os demais servidores começam a regularizar agora em setembro deste ano. E o pagamento referente a janeiro deste ano, que é quando a lei determinou a regularização, começa a partir de janeiro de 2027, em razão de uma questão orçamentária da prefeitura, já que esta lei, ela foi determinada pelo governo federal e o Congresso, e ela não conta dentro do orçamento municipal. Então, precisou ser feito vários ajustes para que coubesse aí dentro do orçamento do município. Então, uma parte vem este ano, a regularização, impactando aí algo em torno de 1 milhão por mês, e o restante, o pagamento dos atrasados, começa a partir de janeiro do ano que vem.
Só relembrando que, pelo cronograma, os servidores da ativa terão a atualização incorporada à folha de pagamento de setembro deste ano. Já as diferenças financeiras acumuladas entre janeiro e agosto de 2026 serão quitadas em 8 parcelas mensais entre janeiro e agosto de 2027. Fábio Molim informou que para aposentados, pensionistas e servidores exonerados após 12 de janeiro deste ano, a atualização será feita de forma imediata pelos setores de recursos humanos e, quando necessário, pela Capesmel, com pagamento em parcelas única da folha de setembro.
A Capesmel vai em cima de um documento do RHs, né, dos RHs da prefeitura. Então, para quem aposentou, também vai ter essa regularização lá no seu vencimento de aposentado. E os pagamentos retroativos, para quem tem direito, também a partir de janeiro do ano que vem. Então, mas a regularização dos anuênios serão para todos os servidores, tanto os ativos quanto os inativos.
Segundo o Sindserv, a regularização deve beneficiar cerca de 6.500 servidores da ativa, além de um grupo estimado entre 3 e 4 mil aposentados e pensionistas. O decreto também prevê que quem se aposentar a partir de outubro deste ano receberá os valores devidos em parcela única durante o processo da aposentadoria. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Londrina diz que, paralelamente, as negociações com a prefeitura irão continuar para a ampliação dos recursos destinados ao pagamento das licenças-prêmios, que serão convertidas em dinheiro.
A gente tem trabalhado junto à administração durante um período, né? Durante o período até da gestão anterior, ela teve a suspensão, né, em vários momentos. Na atual gestão, a gente regularizou a partir de, salvo engano, julho do ano passado, começou a ser pago um valor de R$300 mil mensais, né, para todos os servidores. Porém, esse valor não é suficiente. Então, o que nós estamos negociando é a ampliação destes valores para o pagamento aí da regularização das licenças-prêmios daqueles servidores que solicitam, né? Porque tem muito servidor que prefere deixar lá, tem os que preferem gozar, né? Tirar em folga e tal, mas aqueles que solicitam, esses R$300 mil realmente não dá. E aí continuamos negociando junto à administração para que regularize essa situação.
A regulamentação foi publicada por meio de decreto e estabelece as etapas para a atualização funcional e o pagamento dos valores devidos aos servidores municipais. O Sindicerve informou ainda que seguirá acompanhando a execução do cronograma e as negociações com a Prefeitura sobre a ampliação dos recursos destinados ao pagamento das licenças-prêmio em dinheiro. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:56.
Uma boa notícia para os servidores, então, a atualização, né, dentro do que precisava, e você percebe que o município está com dificuldades orçamentárias, porque faz o primeiro, a primeira garantia de pagamento ou de acerto, né, agora a partir de setembro, mas o total é somente a partir de janeiro. E vale lembrar também que o Sindicerve já havia pedido e conquistado pelo executivo a recomposição inflacionária anual de 4,3%. Isso foi no começo deste ano, que é um comparativo anual, né, uma correção geral, e foi aprovado, inclusive, pela Câmara e tal, foi aprovado e adotado pelo Executivo, então já há um impacto orçamentário relacionado aos servidores para o ano que vem. Agora, mais um, né, dentro desta reparação. E o Executivo está alerta com esta relação dos gastos públicos. Neste segundo semestre, a gente tem uma discussão da lei orçamentária e será uma consideração importante, né, esta alteração para o ano que vem, em que o município precisa ficar atento, né? Estamos vendo aí o município com baixa arrecadação, né? Estamos vendo o município com dificuldade de orçamento e agora com estas conquistas dos servidores municipais, o impacto será maior para 2027.
7:57.
Confira com a 91,7.
7:57.
16 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33 75 7474.
Unifil, você já decidiu.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado, eu recebo a ginecologista doutora Paula Fitbeck. Nós vamos falar sobre o e-book Sorria é só a Menopausa. Vamos conversar sobre os principais sintomas da menopausa, os avanços da medicina, os estudos mais recentes e descobrir como essa fase pode ser vivida com mais saúde, autoestima e qualidade de vida. Não perca! Sábado, à 1 da tarde, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Porque aqui a informação que acolhe e o conteúdo que transforma. Te espero. Até lá.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
8:01.
Confira com a Paiquerê.
8:01.
Dia dos Avós destaca a importância do envelhecimento com autonomia.
Amanhã, domingo, dia 26, é celebrado o Dia dos Avós, data que homenageia Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. É considerado, na tradição católica, padroeiros de todos os avós. Com a expectativa de vida dos brasileiros em até 76,6 anos, segundo o IBGE, cresce a importância de estratégias que garantam qualidade de vida na terceira idade. A terapia ocupacional tem se destacado como uma aliada na promoção da autonomia, prevenindo limitações físicas e cognitivas, incentivando a independência dos idosos. De acordo com a coordenadora do curso de terapia ocupacional do Centro Universitário Integrado, Jéssica Bianca de Souza, o acompanhamento preventivo pode reduzir os impactos do envelhecimento e permitir que os idosos mantenham suas atividades diárias por mais tempo. A especialista recomenda hábitos como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, estímulos à memória, adaptação da resistência para evitar quedas, convivência social e acompanhamento profissional antes mesmo do surgimento das doenças.
Dentre esses pilares fundamentais, nós temos uma alimentação equilibrada e a mobilidade, então manter uma dieta balanceada, praticar atividade física regularmente, isso traz uma preservação da força muscular e principalmente da saúde cardiovascular também. Então, estímulos cognitivos também entram como um dos principais pilares, né? Esses estímulos cognitivos, o que são eles? É exercitar o cérebro diariamente, com leitura, jogos de memória, quebra-cabeça, palavras cruzadas, ou até mesmo artesanato, e isso ajuda a retardar o declínio mental e até mesmo o declínio funcional.
Jéssica Bianca destaca ainda a importância da participação da família, incentivando os idosos a realizar sozinhos as atividades que ainda é capaz de desempenhar, preservando sua autonomia e qualidade de vida.
Modificar o ambiente doméstico para prevenir as quedas, retirar tapetes que possam ser escorregadios, melhorar a iluminação, instalar barras de apoio no banheiro, né, ajudam a evitar as quedas, por exemplo. Socialização e lazer, então participar de grupos de convivência, oficinas e atividades comunitárias para combater esse isolamento social e fortalecer a autoestima da pessoa idosa. E por último, o cuidado preventivo, né? Então, iniciar o acompanhamento profissional e médico precocemente, mesmo antes do surgimento de doenças, né? Ou de grandes limitações funcionais. São 5 pilares fundamentais para manter a longevidade e a saúde, manter a funcionalidade durante o processo de envelhecimento. Essa parceria familiar, ela é muito importante para que os resultados, né, desse processo de envelhecimento sejam positivos. Então, o suporte dos familiares ou responsáveis é indispensável. A orientação é que os parentes, né, os responsáveis, eles estimulem o idoso a realizar aquilo que ele ainda consegue fazer sozinho. Isso é um ponto bem importante, respeitando sempre o seu tempo, o seu ritmo, em vez de assumir as tarefas por ele. Mesmo que ele demore para executar aquela tarefa, ou ele faça mais devagar do que ele era acostumado a fazer, é importante que a gente não faça por ele. Mesmo que ele demore mais tempo para executar, é importante deixar ele fazer, para ele ter a autonomia dele, né? Então, essa postura vigilante o tempo todo, ela pode ser algo que invalida, né, a dignidade do indivíduo. Então, por isso que a importância de deixar o idoso fazer as atividades que ele é acostumado a fazer, mesmo que seja em um ritmo diferente do que o habitual que a gente está acostumado.
Segundo a professora, a terapia ocupacional pode beneficiar qualquer idoso, mesmo aqueles que permanecem ativos e sem limitações aparentes, uma vez que eles possuem alguns medos, e ela explica quais.
Eles têm medo de perder a autonomia, tomar banho, vestir-se, cozinhar. O medo de perder essa capacidade de realizar tarefas simples é comum das pessoas que estão envelhecendo. Que tarefas simples são essas? Tomar banho, se vestir, cozinhar, fazer atividades simples do dia a dia, como se locomover até mesmo dentro de casa. Isso é um dos maiores receios da população idosa atualmente. No entanto, essas limitações físicas e até mesmo cognitivas, elas são associadas ao processo de envelhecimento, mas elas podem ser significativamente atenuadas ou até mesmo evitadas quando a gente tem um acompanhamento preventivo adequado.
A demanda por terapeutas ocupacionais cresce em ritmo acelerado no Brasil. Historicamente marcada pela falta de profissionais para atender às necessidades da população, a área vive um período de expansão e alta de empregabilidade. O avanço é explicado por fatores como envelhecimento populacional, o aumento dos diagnósticos de transtorno do neurodesenvolvimento e ampliação de serviços públicos e privados voltados à reabilitação, à inclusão, aos cuidados em saúde. Com isso, a coordenadora do curso de terapia ocupacional do Centro Universitário Integrado, Jéssica Bianca de Souza, ela explica que o mercado amplia as oportunidades para estes profissionais em hospitais, clínicas, escolas, centros de reabilitação e também na atenção básica.
O mercado para terapia ocupacional no Brasil, ele vive um período de forte expansão e alta empregabilidade. Historicamente, a terapia ocupacional, ela é marcada por um déficit de profissionais para suprir a demanda nacional. Então, a profissão, ela se consolidou num ritmo acelerado de contratações nos últimos anos, impulsionado principalmente pela questão do envelhecimento populacional, pela alta dos diagnósticos de transtornos de neurodesenvolvimento e pelo fortalecimento das políticas públicas também. Então, para quem gosta da área da saúde, do cuidado com as pessoas e deseja construir uma carreira com propósito e ter satisfação de transformar vidas todos os dias, a terapia ocupacional é a profissão ideal, é a profissão que está em alta em decorrência do processo de envelhecimento populacional.
Aos nossos avós, os nossos parabéns, com muita saúde e longevidade. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Na Paiquerê, 8:07.
Olha, interessante, né? Falando da terapia ocupacional, que é essa profissão que da saúde que utiliza a ocupação humana como ferramenta terapêutica, quer dizer, a inclusão, né, de pessoas com problemas, e claro, e aí entram os idosos, e é evidente que falando em idosos, aliás, um grande abraço ao amigo Dr. Marcos Cabreira, que faz um trabalho maravilhoso, né, um geriatra extraordinário, as palestras dele são extraordinárias também, mas é tal história, o aumento no número de idosos, não é? E há idosos de todos os tipos, quer dizer, há idosos, por exemplo, eu sou um idoso e que continua, a minha atividade permite, enquanto eu tiver cabeça boa, não é? E evidentemente, tendo condição de falar, não é? Tendo condição de me exprimir, eu posso continuar. Há outras profissões que não. E é evidente que há também o problema da saúde. Claro que uma pessoa como eu, por exemplo, tem muito mais tendência e muito mais probabilidade de ter um problema de saúde do que eu. Uma pessoa na tenra idade, um jovem, isso é absolutamente normal. Então é aquilo que a gente diz, não é? Enquanto ele lá em cima permitir, eu acho que como eu, muitos aí, continuando vivendo a sua vida normal até de trabalho. E aqueles que não podem também, aí há as orientações, né, que são dadas exatamente para ter uma vida digna, de ter ocupação ou de ter amizades, de não se isolar completamente, todas aquelas velhas orientações, mas que são muito importantes. E claro, há os avós, mas o avô não significa ser idoso. Tem muito avô que não está ainda, não é, como idoso acima de 60, de 70 anos. Mas, de qualquer maneira, amanhã, dia dos idosos, e amanhã nas igrejas católicas haverá sempre a solenidade especial, que é o dia de Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, avós de Jesus. Aliás, nos Sementes do Reino amanhã também uma bela homenagem que vai fazer o Edson Ferreira a partir das 7 da manhã.
8:10.
Confira com a Paiquerê.
8:10.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade. Mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping. Tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Vai querer.
Como saldo da primeira semana permitidas as convenções partidárias em todo o Brasil, o Paraná já começa a desenhar as coligações ou as aproximações dos partidos relacionados às candidaturas, principalmente ao governo do estado. A mais recente é a Federação PSDB Cidadania, apoiando a candidatura de Sandro Alex do PSD na disputa pelo governo do Paraná. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, dia 23, depois de uma reunião entre o governador Ratinho Júnior, o próprio pré-candidato Sandro Alex e o deputado federal Beto Richa, que é o presidente da federação PSDB Cidadania. O ex-governador, inclusive, confirmou ontem, sexta-feira,